que vão fazer os Estados Unidos agora, principalmente, estão em situação muito difícil. A situação já recessiva tem novo corte de gastos. É tentar aumentar a sua exportação. A Europa, a mesma coisa, em recessão, o que tentar fazer? Tentar aumentar a sua exportação. E essa é mais uma ameaça, e utilizando a questão do câmbio para fazer todo esse enfrentamento aqui. Então, a possibilidade de formarmos um mercado comum aqui na América do Sul é fundamental, é estratégico para esse país. Nós vamos viver um momento de bombardeio em cima da nossa indústria. E acabo por falar na China, que é outro agravante, que nós conversávamos ontem também, né, Zé Carlos Assis, que a China começa a desacelerar. Quem achar que o Brasil vai viver só de exportação de commodities e confiar nisso, está arriscando muito, porque se cai o preço das commodities, se a China diminui o seu processo de crescimento, é uma pancada. Então, eu acho que o quadro, desculpa, eu estou quase como metendo aí com o palestrante, o quadro é muito complexo.
Falando como
cidadão, o quadro é muito complexo, mas a tese da integração da América do Sul é fundamental em todo esse desenho, para proteger as nossas indústrias, para fugir de barreiras da Organização Mundial do Comércio. Então, eu queria passar aqui só, companheiros, para dar um abraço aqui a vocês, parabenizar o senador Paulo Paim. Esse é um guerreiro, cada vez mais admiro a atuação dele aqui. Esse sim está na pauta do povo. Tem uma pauta aqui que é uma pauta distante do povo, de alguns debates estratosféricos. O Paim está na pauta do povo. E o Paim está nos ensinando muito nesse caminho aqui. Mas eu quero me associar a essa luta, eu quero ser um participante de carteirinha desse debate sobre a integração da América do Sul. Muito obrigado.
Esse foi o senador Lindbergh Farias, que deu uma bela contribuição aqui ao nosso debate e só vai se retirar porque vai agora apresentar a Dilma, assistir o lançamento desse novo projeto, que é... Como é o nome mesmo do projeto?
O PDT mudaram para Brasil Maior.
Brasil Maior, Brasil Maior.
Fizeram certo, mudaram para Brasil Maior.
Nós vamos iniciar aqui a nossa mesa. O senador Suplicy usa a palavra nesse momento. Já dizendo que o senador Cristóvão também está chegando, me fez sinal, esteve aqui na porta, foi dar uma entrevista e já volta aqui para falar conosco também.
Eu gostaria primeiro de cumprimentar a Vossa Excelência por estar organizando esta mesa, esta audiência com todas as centrais sindicais, com o economista José Carlos de Assis, que muito tem contribuído, e saudar o objetivo de fortalecimento do Mercosul, da integração dos países da América Latina e, sobretudo, com vistas a este objetivo maior de integração, que não seja simplesmente do ponto de vista daqueles que querem realizar investimentos e a liberdade de movimento de capitais, desde os Estados Unidos até toda a América Latina, mas, sobretudo, do ponto de vista do ser humano. É preciso haver a integração, e inclusive o dia que pudermos ter o direito de toda e qualquer pessoa na nossa América do Sul, e, se possível, nas três Américas, de circular sem quaisquer muros que nos dividam, sem quaisquer fronteiras. E, para isso, se faz necessário que, inclusive, os direitos sociais sejam homogêneos para que possa haver essa liberdade de movimento entre os seres humanos. Eu gostaria de aqui trazer um elemento que considero importante haver a consciência, tanto da parte dos empresários quanto dos trabalhadores das centrais sindicais. Eu me refiro às formas de transferência de renda que existem nos países desenvolvidos e que nem sempre têm sido suficientemente debatido pelas próprias centrais sindicais ou no âmbito da Confederação Nacional da Indústria ou da Fiesp e assim por diante. Eu aqui lhes pergunto, conhecem bem os sistemas de transferência de renda que existem hoje nos Estados Unidos da América, ali em Londres, e que passaram a ser tão e mais importantes no Reino Unido, no Canadá, na Bélgica, na Dinamarca, na Finlândia, França, Irlanda, Holanda, Nova Zelândia, Suécia e assim por diante? O que eu gostaria de lhes aqui colocar é que se não tivermos consciência destas sistemáticas, nestes países, eles estão se tornando mais competitivos em relação aos nossos trabalhadores, às nossas empresas, se não fizermos algo semelhante ou melhor. As autoridades brasileiras têm dito que o programa Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda que existe, ao pagar a 13 milhões de famílias brasileiras, cerca de 50 milhões de habitantes, algo como 15 bilhões de reais hoje. É importante e contribuiu muito para melhorar a distribuição da renda, mas não é o maior programa de transferência de renda. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, existe o crédito fiscal por remuneração recebida, que no ano passado pagou 56 bilhões de dólares a 26 milhões de famílias, a mais de 75 milhões de pessoas. Tem as centrais sindicais a consciência desse instrumento? Por exemplo, um trabalhador que nos Estados Unidos ganha 7 dólares e 25 por hora, o salário mínimo, se ele estiver empregado o ano inteiro, a sua remuneração vai ser cerca de 15.080 dólares. E ele tem o direito de receber um crédito fiscal correspondente a 3.121 e a sua renda anual vai para 18.201 dólares. Por exemplo, no caso de um casal com duas crianças, se a sua renda anual for positiva, porém inferior a 12.970 dólares, ele tem direito a um crédito fiscal equivalente a 40% de cada dólar que recebe pelo trabalho no intervalo desde zero até 12.970, até o valor máximo de 5.160. Ou seja, no caso, por exemplo, da renda do casal chegar a 18 mil dólares no ano, ele ainda tem 5.160, a sua remuneração vai para 23.160, ultrapassando a linha oficial de pobreza nos Estados Unidos, que para uma família de quatro pessoas está em 23 mil dólares. E assim por diante. Quais são os efeitos deste programa? Torna a economia norte-americana mais competitiva em relação à nossa, às nossas empresas, aos nossos trabalhadores, se não levarmos em consideração isso? Deveríamos nós protestar junto à Organização Mundial de Comércio para que não exista mais esse tipo de subsídio ao trabalho lá? Eu digo não. Devemos fazer melhor. E qual é a maneira melhor e mais adequada? É instituirmos uma renda básica para todos os trabalhadores, igual para todos os habitantes. E a prova disso está na própria experiência que existe do pagamento de um dividendo igual para toda a população. Aonde existe isso? Num dos estados norte-americanos, o estado do Alasca, que por causa disso, além do crédito fiscal por remuneração recebida, pagou um dividendo no ano passado, por exemplo, em 2008, igual a 3.269 dólares para todos, mas depois de 28 anos dessa experiência, o Alasca se tornou o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos, com um coeficiente Gini de 0,402, muito mais baixo do que o nosso de 0,53 e o mais baixo de todos os Estados Unidos. Enfim, eu quero aqui trazer esta reflexão que considero relevante. Me coloco à disposição de explicar a todas as centrais sindicais, tenho feito isso por todo o Brasil, em todas as áreas do país, e coloco que essa é uma questão muito relevante. Senhor Presidente, Senador Paulo Paim, eu quero dizer que quando for 10 para as 11, eu vou ter que ir também ao Palácio, mas eu quero assistir, e aqueles que desejarem conhecer melhor sobre isto, eu acabo de escrever um trabalho, encaminharei a cada um dos presentes aqui esse texto, se o desejarem. Muito obrigado.
Muito bem, senador Suplicy, pela sua fala. Tem algumas marcas aqui no Congresso que estão definidas. Sempre me diziam que se Nelson Carneiro não falasse no divórcio, não é o Nelson Carneiro. Eu vou me incluir, meu senador. Se eu, quando falar, eu não meter no meio salário mínimo e aposentado e previdência, não é o Paim. E o Suplicy, quando falar, não falar a renda mínima, não é o Suplicy. Claro que são temas abrangentes, mas são temas que marcaram as nossas lutas. Por isso, eu cumprimento Vossa Excelência.
Obrigado.
E tenho certeza que as centrais farão, na hora das respostas, as suas ponderações sobre um tema tão importante. Mas nesse momento, antes de iniciar aqui, eu vou iniciar aqui pela sequência com o João Batista Rocha Lemos, mas antes, João Batista, o professor Assis quer fazer uma rápida consideração em relação, acho, à primeira mesa e, naturalmente, ponderar-se a se entender algo em relação à segunda mesa.
Nós estamos trabalhando no marco da Unasul, quer dizer, América do Sul. Porque a questão da integração, ela se desenvolveu por duas vertentes na América Latina, né, e na América do Sul. Ela se desenvolveu pelo Mercosul, que é um tratado de livre comércio entre os países, não tem nada a ver com integração produtiva, e pelo marco da Unasul, que é um tratado principalmente político. A parte econômica e de produtiva está mais ou menos descoberto, e é nessa parte que nós estamos trabalhando. Né, e isso é uma coisa. Outra coisa dentro disso, por que estamos trabalhando nisso? Porque uma coisa é discutir a condição do emprego, como tem sido, né? Os centrais sindicais quase compulsoriamente são obrigados a discutir condições de emprego. Quer dizer, é impossível deixar de discutir isso. Mas nós estamos numa situação de emergência, quer dizer, nós temos que discutir a geração do emprego, né? Junto com a questão da condição do emprego. O que nós estamos propondo é o seguinte: fazemos o bloco e a feitura do bloco é fundamental para criar empregos na América do Sul através de investimentos em cadeias produtivas comuns na América do Sul. Quer dizer, esse é que é o grande objetivo desse ciclo de debate que a gente está fazendo. Quer dizer, no marco da América do Sul, não é Mercosul apenas. Né? Mercosul é um aspecto particular do processo de integração, não é nem o mais importante. Agora, o mais importante não aconteceu ainda, quer dizer, é a proposta que nós estamos fazendo. Né? Outra coisa, para se encerrar essa breve intervenção, quer dizer, ali o Claudir, quando ele estava, né, na questão da participação do trabalho na renda nacional, nós, em alguns dos nossos documentos do Intersul, a gente propõe isso, quer dizer, como objetivo. A médio prazo, quer dizer, 10, 15 anos, você elevar de 35% para 55%, isso como temo, como uma política de convergência dos países à participação do trabalho na renda nacional. Obrigado, senador.
Muito bem. Eu queria só justificar a não presença aqui da senadora Marina Brito do PSOL, mas ela ligou para o assessor dela, dizendo que está no hospital devido a uma cirurgia e está assistindo à TV Senado. Que ela se recupere rapidamente. Magnor, salva de palma aqui de todas as centrais e confederações para você. Então, de imediato, a palavra ao João Batista da Rocha Lemos, secretário de Relações Internacionais da CTB, representando aqui o senhor Wagner Gomes, presidente da CTB, Central Geral dos Trabalhadores do Brasil. Trabalhadores e trabalhadoras, né?
Isso. Trabalhadores e trabalhadoras. Bom dia, Paim, companheiro, senador da República, José Carlos de Assis, também aí um grande colaborador aí da luta contra o desemprego, das propostas concretas e um projeto nacional de desenvolvimento que valorize o trabalho. Eu represento também aqui a Federação Sindical Mundial.
Se puder mandar aqui.
Então, também hoje eu faço aqui a intervenção como vice-presidente, um dos vice-presidentes da FSM, que fez um congresso no meados desse ano na Grécia. Antes dessas crises todas, nós pudemos ainda realizar um grande congresso da Federação Sindical Mundial naquele país. Eu acho muito importante esse debate, porque qualquer projeto nacional que não tem caráter integrador não consegue hoje sobreviver nessa situação de transição mundial, não é? Então, o projeto nacional que a CTB defende tem um caráter integrador, sobretudo da América Latina, da América do Sul. Então, a gente valoriza muito essas iniciativas do Mercosul, a iniciativa da Unasul, que aqui está em debate, da CELAC, que quem sabe vai convergindo tudo para a CELAC, e pegando experiências também como da ALBA, que é mais concentrado ali com os países andinos e Cuba, Nicarágua, Equador, Venezuela, né, que são iniciativas muito importantes. Eu queria levantar um pouco aqui, companheiros e companheiras, o contexto mundial para a gente, pegando um pouco, já está colocado também nessa justificativa aqui do projeto do PAIN. Nós vivemos uma crise estrutural do sistema capitalista. É estrutural, é intrínseco às contradições do sistema. Enquanto houver o capitalismo, vai ter crise. Não é? E a crise geralmente sempre acaba caindo nas costas da classe trabalhadora. Quem está pagando a conta dessa crise nos Estados Unidos, sobretudo nos países centrais, e nos países europeus, são os trabalhadores, com esses ajustes fiscais, tudo isso. Mas nós sabemos disso. Agora, a particularidade dessa crise é que há um declínio relativo do país central dos Estados Unidos. Não é? Em uma ascensão da China. Há um deslocamento do centro produtivo do Ocidente para a Ásia. Então, isso é importante a gente observar. O Márcio Postman, através do IPEA, coloca que a estrutura da economia mundial se altera rapidamente desde a virada do século. Sem contabilizar o Japão, o conjunto das economias asiáticas responde por quase 43% da produção mundial. Isso não é qualquer coisa. Isso aí, o mundo está em transição. A gente lembra o Cazuza, o tempo não para, né? Enquanto que os Estados Unidos e a Inglaterra juntos representam atualmente 21,5%. Isso sinaliza a conformação de uma nova divisão internacional do trabalho e clama também por uma nova ordem mundial. Por isso que é importante a gente compreender esse mundo em transição. O Sebastião, o Samuel Pinheiro Guimarães, coloca assim, sobre essa globalização neoliberal. É assim chamada nova ordem. Porém, ainda assim, há a formação de grandes blocos de países, sendo os principais a União Europeia, os Estados Unidos da América, abrangendo a América Central e parte da América do Sul. A área de influência chinesa, que é algo ainda enigmático, exemplifica Guimarães. Nas negociações, um país isolado aparece de modo enfraquecido. Por isso é necessário estar associado a um bloco. Não são desprezíveis nem inéditos os esforços de criação do bloco latino-americano pela integração econômica, para impulsionar o crescimento da produção e para a independência política. A novidade é que hoje isso sofre impacto do crescimento da China, que é o grande fator novo nesse contexto internacional. A China se configura como um grande cliente de minérios, de energia, de alimentos, produtos, de produtos manufaturados, dos amplos e dos mais complexos. Diante disso, o risco para um sistema... Isso para os sistemas industriais é muito grande, porque pode provocar a desindustrialização. Então, aqui ele levanta essa questão. Se a China tiver alguma decaída no seu crescimento, não é? Nós que estamos aqui virando mais exportador de commodities, importando cada vez mais produtos manufaturados, nós também podemos entrar numa crise muito grande. Mas a questão da desindustrialização, o problema não é da China. Não é? Essa é a questão. A China está fazendo o papel dela. A China tem um projeto nacional de desenvolvimento. A China tem planificação. A China defende os seus interesses nacionais, que é defender o interesse de 1,3 bilhão de habitantes. Como é que faz isso? Não é? O problema nosso é outro. A política econômica nossa não está voltada para o desenvolvimento do mercado interno. Temos tomado algumas medidas, mas não medidas estruturais. Aqui foi levantada a questão da política macroeconômica, da questão do câmbio, desse câmbio flutuante, dos juros mais altos do mundo e o pouco investimento em infraestrutura.